Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto e mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Desistir é não prosseguir. Não ir adiante num projeto que temos, num propósito que fazemos. É renunciar àquilo que gostaríamos de realizar. Há pouco, cerca de 2 meses, terminou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Quanto empenho de cada jogadora, quanta dedicação dos técnicos, quanto entusiasmo das torcidas. A Espanha sagrou-se campeã, a Inglaterra vice. E as demais seleções? Bem, todas lutaram até o fim. Até onde conseguiram chegar. Já antes de entrar na competição, sabiam que só uma das seleções seria campeã. Acreditaram em si mesmas as jovens atletas. Empenharam-se quanto puderam. Não desistiram. Embora não alcançar a meta, as tenha deixado tristes. Mas o que disseram as que não conseguiram chegar no topo? Reafirmaram a disposição de continuar a dar o melhor de si, a se preparar cada dia de novo, sabendo que nem todos podem ganhar, mas todos podem e devem fazer tudo o que estiver a seu alcance, seguindo as orientações que recebem. Ninguém chega a general se antes não foi soldado e dos bons. Homem algum, mulher alguma venceu a corrida de 100 metros se nos muitos dias que precederam a competição não treinou. Há quem chegue exausto, cambaleante à fita de chegada, mas chega, não desiste. Na segunda carta a Timóteo, tratando dos soldados de Cristo, São Paulo escreve nos versículos 4 a 6 do capítulo 2. Um soldado na ativa não se envolve em assuntos civis se quer satisfazer a quem o recrutou. Da mesma forma, um atleta não ganha a coroa se não compete segundo o regulamento. O lavrador que trabalha é o primeiro a usufruir dos frutos. E não tem como esquecer o que diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Não sabeis que no estádio correm todos os corredores, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, para consegui-lo. Os que competem se abstêm de tudo e o fazem para ganhar uma coroa corruptível, nós, uma coroa incorruptível. Então, no estádio, só um é coroado vencedor. No terreno cristão, todos seremos coroados vencedores se fizermos o que o Senhor quiser de nós, e sem desanimar, sem desistir. Conheço uma senhora a quem, anos atrás, o marido abandonou e passou a viver com outra mulher. Era tempo das Olimpíadas, e tanto ela como eu escutamos um dos atletas dizer que treinava várias horas por dia, todos os dias, já há 12 anos. Então ela me confidenciou: eu treino o perdão todos os dias para um dia receber meu marido de volta. De fato, anos depois, passado o fogo da paixão, ele voltou e ela o acolheu. Viveram bem, um ajudando o outro até o fim de seus dias em plena velhice, tendo ele, certo dia, chorando, pedido perdão a ela e dito quanto a amava e quanto lhe agradecia. Grande recompensa esperava no céu, pois havia sido fiel ao que jurara no dia do casamento. Ser fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Amou-o sem desistir. Huxley, biólogo inglês falecido em 1895, ensinava que as piores dificuldades de um homem começam quando ele se habilita a fazer como prefere. Aquele marido fez como preferiu. Deu com os burros d'água. Ela fez o que houvera prometido. Viveu na dor, mas se beneficiando da paz que sua entrega e seu perdão amoroso ofertaram. E não desistiu. Não são as dificuldades que nos fazem desistir. É nossa desistência que torna as coisas difíceis. Santa Catarina de Sena combinou os ideais pagão e cristão da coragem na sua imagem de Cristo como um soldado paciente e vulnerável. Avança para o combate sobre a cruz, perseverando e amando até o fim. Ser cristão é partilhar a sua resistência. Ela escreveu a um seu confrade dominicano chamado Ranieri, um frade de Pisa, na Itália. É a carta 159 de Santa Catarina de Sena. Estamos postos como num campo de batalha e devemos combater corajosamente, não esquivando os golpes e recuando, mas com os olhos postos no nosso capitão, Cristo crucificado, que perseverou sempre. Não desistiu quando lhe disseram: desce da cruz. Nem o demônio, nem a nossa ingratidão o fizeram desistir de realizar o mandamento do Pai e a nossa salvação. Não, ele perseverou mesmo até o fim, e isso o matou. Quando se espera pelo que não vem, a tentação é ficar agitado. Pode-se, então, ficar tentado a desistir e avançar para outra coisa. Os antigos padres do deserto, porém, acreditavam que o grande progresso na santidade vinha precisamente de permanecer onde se está e esperar por Deus. Senta-te na tua cela, no teu quarto, e a tua cela te ensinará tudo, diziam. Os padres do deserto eram chamados de Abá, pai. Também mulheres viviam em oração e penitência nos desertos. Eram chamados de Ama ou Amá, que significa mãe. Ama Sinclética, uma dessas mulheres, escreveu: se estás vivendo numa comunidade monástica, não vás para outro lugar. Seria um grande prejuízo para ti. Se um pássaro abandona os ovos sobre os quais está sentado e impede-os de chocar, assim também o monge ou a monja esfriará e a sua fé perecerá se andarem de um lugar para outro. Já faz algum tempo, ganhei de alguém pequeno cartão colorido feito pelas Paulinas na Venezuela, naturalmente escrito em espanhol. Anos depois, minha querida amiga Jamila Castilhos Ibrahim Soares traduziu-o. Não há indicação do autor, mas possivelmente trata-se de Edgar Guest. E o título é Não Desistas. Está escrito assim: quando as coisas estiverem ruins, como às vezes costuma estar, quando o caminho te oferecer apenas ladeiras e precises sorrir, porém tendo que chorar, quando a dor te pressionar e não aguentes mais sofrer, descansa, se for preciso, mas nunca desistas. Por trás das nuvens do ocaso, cinzentas e sombrias, o triunfo pode perfeitamente surgir no lugar do fracasso que temias. E não é possível a tua ignorância descobrir o quão próximo está o bem que almejas, mesmo parecendo tão distante. Então luta, por mais que sofras. É na hora do pior que mais devemos insistir. Insistir, meus irmãos, significa teimar, perseverar, persistir, repetir, e constitui belo e significativo antônimo de desistir. Sim, às vezes há necessidade de desistir, mas quando? Quando nós somos convidados a desistir do mal. Aí sim, a desistir da comodidade que anestesia, do cada um por si, Deus por todos. Aí sim desistir, mas no mais não. No mais insistir. Insistir, porque quem perseverar no bem e no amor até o fim, esse será salvo, garantiu Jesus. Lê-se isso no Evangelho de Mateus 10, 22. Henry Ford, norte-americano que contribuiu em larga escala para o desenvolvimento da indústria automobilística, faleceu em 1947. Com sua vasta experiência, Ford assegurava: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Dá pena ver os que começam como um furacão e terminam no chão, não porque fracassam, mas porque desistem. Tem muita razão Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife, ao ensinar no livro Orar no Presídio. Não, não pares. É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas a graça das graças é não desistir. Podendo ou não podendo, caindo, embora em pedaços, chegar até o fim. Isso é graça. É a graça das graças, é não desistir. Vem a propósito uma história real contada pelo jesuíta Padre Heber Salvador de Lima em seu livro Já Fez Sua Canoa, de Edições Loyola. Na Catedral de Estrasburgo, na França, existe uma coluna que todos os turistas são levados a ver. Essa coluna é duplamente famosa pela sua arte e pela sua história. É uma coluna de pedra, mas quando a gente ouve a sua origem, parece transformar-se no caule enorme de uma flor ou num gesto imenso de ternura. É conhecida como Coluna dos Anjos, porque é toda feita de anjos em revoada, entrelaçando as asas e as mãozinhas rechonchudas. São anjos aos milhares, de bochechas redondas, lábios florindo em risos infantis, olhos voltados para o céu. Mas vamos à história desta coluna dos anjos. João Steinbeck foi o escultor que a começou e a deixou pela metade ao morrer. Nenhum outro artista teve coragem de continuar a obra que se julgava arrojada demais. Ser incompleto e inacabado é sempre muito triste, sobretudo quando se trata de uma coisa bela e de uma obra de arte. Um dia, porém, a atividade voltou à coluna dos anjos e a coluna recomeçou a crescer. Todos se aproximavam para ver quem era o artista ousado que se animara a completar a obra. Era nem mais nem menos a jovem Salina, filha de João Steinbeck, escultora também ela, formada por seu próprio pai. Os anos foram passando e Salina sempre picando o mármore, alisando rostos, rasgando lábios e estendendo asas de pedra. Muitas e muitas vezes ela apoiava a cabeça na pedra talhada e sentia o peso do cansaço e a tentação do desânimo ante o muito que ainda faltava. Um dia pensou que não aguentaria mais. Tudo indicava que a coluna de seu pai seria interrompida uma segunda vez e agora definitivamente. Salina voltou para casa com um tremendo desalento dentro do coração. Mas quando entrou em seu quarto, deparou com o retrato do pai que ela mesmo pintara. Uma ideia súbita iluminou-lhe o semblante e ela beijou ternamente o rosto pintado a óleo. A coluna dos anjos acabava de ser salva do fracasso. No dia seguinte, lá estava ela, de novo, trabalhando na pedra. Mas agora havia um elemento novo no cenário do seu trabalho. Ela fizera pendurar o retrato de seu pai um pouco acima de sua cabeça. Quando o cansaço era maior e a tentação de desânimo ameaçava voltar, Salina erguia a cabeça, contemplava o retrato do pai e pronto. Era como se daqueles olhos ali pintados lhe fluísse uma coragem e energia nova. e a filha, heroicamente, levou até o fim a obra do seu pai, a coluna dos anjos. Pois é, nossa vida é muito mais que uma simples coluna de pedra a construir. Elevar uma vida às alturas do ideal cristão é trabalho para toda uma existência. Há muita gente por aí que fica pela metade, como colunas inacabadas, meias colunas de homens e mulheres. Pedaços de gente, metades de pessoas perambulando pelas ruas. O cristão é chamado a construir o mundo, mas não poderá fazê-lo se antes não construir a si mesmo, desde os fundamentos até o topo, desde a juventude até a idade madura. Quanta gente que morre inacabada! A tarefa da construção de nós mesmos é a mais importante e também a mais difícil tarefa da vida. Custa mais construir uma personalidade do que levantar um arranha-céu, até mesmo 10 ou 100. Quando você, meu irmão, minha irmã, sentir o primeiro cansaço e a tentação do primeiro desânimo, lembre-se da história de Salina. Pegue o retrato do Pai do Céu. Ponha-o bem perto dos seus olhos, à altura de sua vida. Pendure um Cristo vivo em sua vida. Quando a preguiça e o comodismo ameaçarem transformar você em peso morto, olhe para o Cristo que soube amar até o fim. E que fim! Quando sentir vontade de odiar ou de vingar-se, olhe para o Cristo que morreu perdoando quando podia castigar. Quando o sexo e todos os vícios deste mundo quiserem envolvê-lo em sua enxurrada, olhe para o Cristo que desceu do céu para que você possa subir até lá, para que todos nós possamos subir até lá. Olhos fixos no retrato do Pai do Céu, e eu lhe garanto que você nunca morrerá inacabado. A todos nós pode querer atacar o vírus do desânimo, da desistência. Esse vírus pode atacar ao que tem saúde e ao já doente, ao que sabe muito e ao que conhece pouco, aos que enxergam e aos que são cegos, aos leigos e aos sacerdotes. Mas existem vacinas eficazes: o amor, a oração, a doação da vida em favor dos necessitados. Que possam ecoar em nossos corações as palavras que o Papa São João Paulo II dirigiu aos sacerdotes na Quinta-feira Santa de 2004 e que já havia dito aos bispos da África do Sul em visita ad limina apostolorum em 1982. Mantenham fixo o olhar em Cristo. É, digamos assim, uma manutenção preventiva. Porque quem tem os olhos fixos em Cristo não os desvia para outros retratos e se torna capaz de sempre de novo recomeçar, mesmo em meio a dificuldades e transtornos, mesmo em meio aos medos, às dificuldades, às dúvidas. Inspire-nos o exemplo dos santos. Os santos nunca desistiram. Na parede externa da casa dos padres carmelitas em Porto Alegre, lê-se este pensamento de São João da Cruz, também ele carmelita: o amor não cansa nem se cansa. De outra parte, num canto tão bonito e tão conhecido nosso, afirmamos em alta voz que o meu cansaço a outros descanse. E neste mundo há tantos cansados que querem descansar até dos cansaços de não fazer nada. Que o nosso cansaço seja santo, um cansaço que venha da alegria da doação. E que tenhamos a sabedoria de saber parar quando for tempo de parar, porque já trabalhamos bastante e as forças já não são tantas. Mas estejamos atentos ao que disse Clarice Lispector, escritora que faleceu em 1977 no Rio de Janeiro. Não sei se quero descansar por estar realmente cansada ou se quero descansar para desistir. Façamos o discernimento e prossigamos, porque com perspicácia, dizia Gonçalves Dias na canção do Tamoio. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E agora escutemos nossa música. Se o Papa São João Paulo II pede para mantermos os olhos fixos em Cristo, Padre Cesário Gabaraim, compositor de A Barca, lembra que Cristo nos olha nos olhos. A cada um de nós. Tiremos nosso barco da praia, que praia não é lugar de pescar, e avancemos para águas mais profundas, como se lê em Lucas 5:4. Nas águas mais profundas, a pescaria é boa, e lá o Senhor nos aguarda. Vamos ter agora a alegria de ouvir a bonita canção A Barca, na voz do Papa João Paulo II, quando de sua visita a El Salvador, em 1983.
Solo redes y mi trabajo cantar. Mis manos, mi cansancio.
que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la red. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Salvação. Só Deus.